Duas pessoas estão perguntando a respeito de saída de centros espirituais. Primeira pergunta: como deve-se proceder para sair de um centro espiritual? E como podemos enfrentar com mais harmonia as provas que virão? E a segunda diz: retorno ao mundo decadente e que atitude devo tomar para me manter imunizado ante ao caos em nosso redor? Bem, para nós sairmos de um centro espiritual, eu não sei se a gente sai completamente de um lugar ou se a gente sai aparentemente, ou se a gente temporariamente se afasta do centro espiritual para fazer outras experiências, ou então para se distender um pouco, porque foi muito pressionado no bom sentido pelas energias. Então há pessoas que se afastam por um tempo para relaxarem, precisam de relaxamento. Como se nós estivéssemos em tempos normais, se dão ao luxo de relaxar. Então aí esses saem por esse motivo. Agora, há também quem tenha terminado o seu tempo em um centro espiritual. Já teve os impulsos que tinha que ter para aquela encarnação, já deu os passos que podia dar, auxiliado pelo centro espiritual, e agora deve prosseguir o seu caminho de outra forma, com outras energias ou fazendo uma outra experiência. Então, os casos são vários, não? Cada um deve ter clareza a respeito da própria circunstância. Agora, quando se tem um impulso, quando se tem uma ideia de sair de um centro espiritual fisicamente, nós teríamos que colocar isso para a nossa luz interna, porque num centro espiritual nós estamos mais resguardados de certas forças, né? Em um centro espiritual estamos agrupados de uma forma especial, que não é o mesmo processo de fora de um centro espiritual. Fora de um centro espiritual, nós estamos muito mais expostos. E há pessoas que ainda não têm um suficiente autocontrole, não têm um suficiente cuidado com si mesmo, ou não têm suficientemente forças para se resguardar de certos ataques. Então, num centro espiritual, está mais resguardado. Mas isto é bom que a pessoa coloque sempre para o seu eu interno, e se não tiver resposta, se não perceber nenhuma resposta, deveria agir com prudência. Às vezes, nós temos esse ímpeto de sair de um centro espiritual e, eventualmente, se pode compartilhar aquilo com algum responsável pelo centro, com as pessoas que são encarregadas de acompanhar o desenvolvimento dos casos, não? Então a gente pede uma entrevista, a gente procura compartilhar aquela dificuldade com alguém que esteja encarregado de fazer isto, não com qualquer um, porque senão nós vamos colocar sobre o outro uma carga que ele não precisa carregar. Então não se trata de estar falando de si para todo mundo, porque isto traz uma responsabilidade kármica, de você confundir os outros, de você sobrecarregar os outros e assim por diante. Mas há sempre pessoas encarregadas para isso. São os ouvidores. Em certos ambientes, são os confessores. Então a gente procura um contato com essas pessoas. E se o primeiro contato não é bem sucedido, peça um segundo. E se não é sucedido num segundo, peça um contato com outra pessoa, até perceber que aquele assunto está suficientemente bem tratado. O que nós precisamos é ter responsabilidade. Nós precisamos ter consciência de que temos que ser responsáveis. E a responsabilidade começa conosco mesmos. Então, não agir, principalmente no tempo de hoje, superficialmente. Não agir impulsivamente. Ou não agir só mentalmente. Procurar uma outra luz, procurar sempre uma outra opção, porque hoje as provas vão ficando cada vez mais sutis. Então nós teríamos que ter mais cautela, teríamos que ter mais dedicação, silêncio mental, para podermos atravessar estas fases e essas crises com a máxima harmonia possível. E esta pessoa que está perguntando que medidas posso tomar para ficar imunizado ante o caos ao meu redor, porque ele está saindo do centro espiritual. Bom, você confirme, afirme dentro de você que Deus é onipresente. Então, onde quer que você esteja, Deus está. Deus está até no inferno. Então, Deus está em toda parte. Então, se você está voltando para o mundo, se você está de novo se expondo a certas coisas, não se esqueça que Deus é onipresente, que em qualquer lugar que você esteja, você o invoca e você vai sentir uma presença. Agora, já que você vai sair para um mundo que você chama de decadente, leve em conta também que, tanto no mundo decadente como fora do mundo decadente, trata-se de nós transcendermos o cotidiano e o mundano. Em todos os lugares, até num centro espiritual, você tem que transcender o cotidiano, aquele ranço do cotidiano, aquela rotina material. Você tem que transcender isto para viver cada momento diferente. Porque não é o hábito, a rotina, não é o mecanismo das coisas que cristalizam a gente. Não, não. O que nos cristaliza é nós ficarmos identificados com aquilo e não usarmos aquilo para criar uma certa ordem, para criar uma certa disciplina externa. Então você tem que transcender essa vida cotidiana em qualquer lugar que você esteja e transcender o mundano. Tudo aquilo que é do mundo, você procure transcender, procure superar. Isto em qualquer lugar, em qualquer momento da vida. Porque o mundo está presente em toda parte. Nós estamos no mundo e nós temos que transcender este mundo. E o cotidiano também, porque as horas passam, os meses passam, os séculos passam. E nós temos que não estar apegados a isso. Temos que estar liberados desse cotidiano, liberados desse mecanismo. E nos encontrarmos em um nível de consciência onde estamos livres de tempo, de espaço, de ideias pessoais, ideias dos outros, ter um nível de consciência aonde trabalharmos essa liberdade. Então, esta pessoa que está muito em pena porque deve voltar para casa e depois deve passar outros tempos aqui, você vá fazendo isto sem se preocupar muito. Quando você estiver na sua casa, viva o ritmo da sua casa, liberto dele. Quando você estiver aqui, viva o ritmo daqui, também liberto dele. Porque esses ritmos são um pouco aparentes. O que importa é o nosso ritmo interno. O que importa é o que acontece conosco lá dentro, no nosso interior. E a gente procurando isso, qualquer ritmo externo serve. Qualquer ambiente serve também. Claro que aí a gente precisaria estar um pouco mais centrado, estar um pouco mais resguardado, ter um pouco mais de prática, de estar concentrado. Enfim, são coisas que a gente vai aprendendo. Então, como vocês veem, nós estamos em um grupo bastante heterogêneo, o que é realmente uma característica, né, da situação de hoje, porque as pessoas estão em diferentes graus evolutivos, as pessoas estão em diferentes situações. Não há uma alma igual a outra, não há uma situação exatamente igual a outra. Então nós estamos vivendo esses momentos. E não é só por causa do juízo, do momento cíclico, mas é também por causa da era astrológica em que estamos vivendo. Nós já estamos em plena era de Aquário, que não é o mais importante para muitas almas, mas é uma era em que nós somos convidados a sintetizar. Aquário é uma era de síntese. Então, em Aquário, não existe bom e mal, não existe longe ou perto, não existe pesado ou leve. Em Aquário não existem essas coisas. Na consciência do Aquário, nós estamos sintetizando tudo. Isto é, estamos tendo uma grande oportunidade Depois de termos vivido muitas experiências zodiacais, tendo a oportunidade de irmos nos aproximando da consciência única. A energia de aquário, que é esta que estamos vivendo, energia de aquário nos ajuda muito a sintetizar, porque não existe coisa alguma fora do único. E quem está sob aquário, ou quem já passou por aquário e aprendeu, sabe que não existe nada fora do único. De forma que tudo é real, tudo está aí para ser conhecido, vivido, transcendido, principalmente transcendido. Porque depois de aquário, vem outras situações, vem outros signos. E a uma certa altura, nossa alma se libera destes signos, depois de ter feito todas essas experiências. Mas não são todos nós que já estamos libertos dos signos. Nós estamos ainda funcionando dentro de signos, embora a nossa alma clame por uma libertação desses condicionamentos que podem ser positivos. Então nós estamos vivendo numa época de síntese e estamos aí para trabalhar a união. Trabalhar a união, e nós sabemos que quem trabalha a união deve estar disposto a transmutar. Porque quando você une também coisas divergentes, você une coisas opostas, você une coisas que não são compatíveis, e aí você precisa pedir a graça de estar sempre transmutando. Porque aí você não precisa parar de unir, porque você une, mas transmuta. Então, a coisa é contínua. A coisa vai num ritmo bastante condizente com a urgência desta época. Bem, uma das formas de nós estarmos sempre transmutando é não termos o pensamento naquilo que está acontecendo. Então, a gente aprende a estar atento a tudo o que acontece, mas, ao mesmo tempo, não estar ali. A gente aprende a estar no mundo sem ser do mundo. Como dizia Jesus Cristo, esteja no mundo sem ser do mundo. Então você está no mundo e não está ali. Então você entra naquela transmutação natural. Se você está no mundo sem ser do mundo, você transmuta naturalmente. Não precisa fazer força para transmutar. Você vai transmutando naturalmente. Agora, se você está no mundo sendo do mundo, aí essa é outra experiência, que não é isto que a gente trabalha aqui. E aqui uma pessoa está numa dúvida cruel. Ele disse, como é que a gente pode ao mesmo tempo pedir que se faça o que a gente deve e mais um pouco? E depois a gente diz, só faça o que é pedido. Não queira fazer melhor do que é pedido. São duas situações diferentes. Quando a hierarquia pede uma coisa, a gente faz aquilo. Faz só o que foi pedido, quando é hierarquia. Agora, quando é uma coisa que nos cabe fazer, uma coisa do mundo, uma coisa pessoal, uma coisa dentro da lei do serviço, então a gente se dispõe a fazer mais um pouco. Para a hierarquia você não precisa fazer mais um pouco, porque a hierarquia tem um senso de medida perfeito. Então se ela pede uma coisa, é porque aquilo é necessário e porque aquilo, naquela medida, você é capaz de fazer. Agora, se você quiser fazer mais um pouco, você já está pondo energia naquele mais um pouco que não foi pedido. E aí está deixando de fazer corretamente aquilo que foi pedido. Então, uma coisa é a hierarquia. E outra coisa é a nossa ginástica neste mundo. São duas situações diferentes. Então, no mundo, você procure sempre servir mais um pouco. Porque é a grande minoria que serve. Todo o resto usufrui. Usufrui e abusa, e gasta, e a mínima parte serve. Então você tem que servir sempre mais um pouco, para compensar aqueles que nada fazem. Agora, quando a hierarquia pede, não precisa esse cuidado, porque a hierarquia é onisciente, sabe o que pede, e você não precisa melhorar o que ela pede. São dois casos diferentes. E uma pessoa está, nas palavras dele, mantendo um verdadeiro duelo dentro dele, estando aqui. Porque ele está com muitas reações, não? Mas ele está consciente de que deve fazer esta tentativa. Agora, ele acha que não está pronto para passar por esta prova. Ele acha que não está pronto. Mesmo quem não está pronto é convidado a fazer a prova hoje. Antigamente, nós amadurecíamos naturalmente, não é? A gente iria vendo cada vez mais, se trabalhando. Mas nós estamos em um momento de emergência. E segundo aquelas energias cósmicas e universais, segundo aquelas energias, todos deveriam ser salvos. De forma que hoje não há esta questão. Eu não estou pronto, eu não estou preparado, eu não estou maduro. Isto não são coisas dos tempos de hoje. Isto são coisas do ano passado. Isto são coisas do passado. Não sei se do ano passado. Isso são coisas do passado. Hoje, todo mundo deve estar pronto. Se não está pronto, deve estar. Se não está, deve dar um jeito. Hoje nós estamos em um momento especial. Hoje nós estamos em um momento de emergência. Nós estamos em um ciclo planetário de muita importância para as atitudes que a gente tome. Então é importante a nossa decisão, a nossa atitude. Isso é que importa. Se você não está pronto, o universo resolve isto. Você faça o que está sendo pedido e deixe o resto, que o universo cuida. O universo é que está interessado em nos absorver. O universo está interessado que a gente seja conscientemente incluído. E mesmo quem não está consciente, mesmo quem não quer, quem manda é o universo, não somos nós. Nós estamos neste universo e o universo quer resolver. Então quem somos nós para dizer não estou pronto? A mente hoje tem que virar uma chave. Tudo aquilo que a mente era não serve mais. Se você era um grande poeta, não serve mais. Se você era um grande músico, não serve mais. Você tem que ser mais que um grande músico. Você tem que ser mais que um grande poeta. Se você era bom, você tem que ser muito melhor. Se você era ruim, você tem que ser menos ruim. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa. O ponto em que a gente está não é mais aquele. E cada um deve pedir luz dentro de si para ver como é que resolve isto. E uma pessoa está enviando uma frase de Madre Teresa de Calcutá. Vejam a luz, está presente. Quando aceitamos ser humilhados, começamos a ser humildes. Então aqueles que se sentem humilhados, deem graças porque é o caminho para se tornarem humildes, segundo Madre Teresa. E o importante é a gente se tornar humilde. Isto que é importante. Porque quando a gente se torna humilde, a gente se torna leve, mais leve. A gente fica menos pesado, fica menos obscuro, fica menos contaminado. Você se está humilhado, abrace a humilhação. Abrace porque você quer ser humilde, não humilhado. Mas é o caminho para isso. E aí você vai ficando mais leve. E quanto mais leve você for ficando, mais você é absorvido. Não precisa tanto lixamento, não precisa tanto banho, não precisa tanto purgante, laxante. Estas coisas todas que a gente toma para evitar a grossura. Então a gente vai se tornando fino, vai se tornando leve, vai se tornando humilde. E parece que a humilhação é um dos caminhos neste planeta, para esta humanidade. E uma pessoa está dizendo que o segundo raio, que é inclusivo, pode incluir coisas boas e más. E neste momento que começa a nossa peregrinação pelos centros planetários, como incluir esse raio equilibradamente? Nós estamos vivendo provas delicadas nesta época, muito delicadas. Então o segundo raio, o amor-sabedoria, também nos coloca em provas delicadas. Nos coloca em provas delicadas sobre o amor, por exemplo. E essas provas são, para começar, o que você gosta mais, de uma coisa ou de outra? O amor-sabedoria vai te colocando diante de certas escolhas que vai levar você a amar tudo. Mas isto é o processo do amor-sabedoria. Nós sabemos que existe este raio, sabemos que esse é o raio do sistema solar, sabemos que esta é a síntese que nós devemos fazer neste momento. Então, nos abrir para isto. E tudo aquilo que a nossa consciência disser que é amor, se abrir para aquilo e fazer. Agora, se tem dúvida, deixe para depois, ou pergunte outra vez, não é? Até que as coisas vão se esclarecendo. Em casos de relacionamentos humanos desgastados, é melhor trabalhar a compreensão e a flexibilidade ou é mais sábio trabalhar o desapego? Trabalhar tudo isso ao mesmo tempo. Nós não estamos na era de síntese? Então, você pega a energia do aquário e trabalha isto. Você trabalha a compreensão, trabalha a flexibilidade e trabalha também o desapego, tudo ao mesmo tempo. Isto vai formando uma soma, vai formando uma síntese e as coisas vão se resolvendo. Vão se resolvendo no campo da síntese mesmo. O fato de você trabalhar a compreensão por uma pessoa não quer dizer que não trabalhe o desapego ao mesmo tempo. Até fica um trabalho bastante mais suave. Constantemente tenho sonhos em que vejo meu companheiro relacionado com outras. Na vida externa, tudo indica que ele faz isso mesmo e tem transformado o nosso relacionamento em um caos. O que significa? Significa que você tem que mudar o seu relacionamento com ele. Tudo isso que está acontecendo está indicando que você tem que ter outro relacionamento com ele, não o que sempre teve. Você tem que ter outro relacionamento, está na hora de mudar, está na hora de transformar. E quando você está aberta para mudança, quando você está aberta para outra coisa, as coisas vão se apresentando e você vai dando os passos. Agora, de um ponto de vista higiênico, se ele tem relacionamento com outra, você deve dizer, bom, enquanto isso acontecer comigo, não. Só isso. O resto todo não tem importância nenhuma, deixa correr. Isto não. Porque se ele tem relacionamento com outra, e se tem com você ao mesmo tempo, você entra numa promiscuidade. Você entra numa promiscuidade vibratória. Então isso tem que dizer, comigo não. Enquanto estiver acontecendo, comigo não. Mas o resto tudo continua igual. Você vai se relacionar com ele diferente. Você vai ter outro procedimento com ele. É uma nova experiência que você faz com o mesmo ser. E se você diz que a união está desgastada, aí que você não devia mais querer mesmo que continue, porque você está desgastada. O que você está fazendo com uma coisa desgastada? Aqui duas pessoas estão perguntando. Uma diz, como deve ser a expressão da sexualidade diante das normas da conduta seguidas por Figueira? E outro, qual a orientação adequada para a prática sexual para quem está buscando se aliviar desta energia nesta nova era para a humanidade? Qual a orientação de conduta para os relacionamentos entre homens e mulheres? Existem mônadas que têm as duas polaridades. Isto é que existe. Então, não sei o que é homem e mulher. São coisas físicas estas, são coisas físicas, são coisas psicológicas, são coisas muito humanas. As mônadas são todas masculinas e femininas, as mônadas são todas igualmente polarizadas. De forma que é ali que a gente tem que estar. Estando lá, tudo se resolve como consequência. Imagine, se você está fazendo uma experiência de união com alguém E se você sabe que você está entre almas, que você está entre mônadas, que você está fazendo uma experiência de colaboração, que você não está querendo o outro para si, que você não está querendo se dar ao outro, nem ter o outro, você está fazendo uma experiência de relação, fazendo uma experiência de união, como mônadas, como almas. Isso muda completamente tudo. E aí então você vai fazer outra experiência, você vai ver como são estas coisas. Aqui em Figueira, o que nos pediram para repetir é que as relações sexuais servem para procriação. Pronto, é muito simples isto. Se não há procriação, porque aqui nós somos convidados a não procriar. Não procriar porque isto entra lei de hereditariedade, trazer para o mundo almas que não devem estar aqui. Enfim, isto aqui não é bem o nosso modo de estar juntos. Então, aqui se convida a que não haja isto. Que não haja isto. Mesmo porque, quando há relações desse tipo, a energia não sobe completamente para os níveis mais elevados. E nós não estamos aqui para reproduzir a espécie. Nós não estamos aqui para isto. Nós estamos aqui para elevar a nossa energia e para nos tornarmos uma semente de uma nova humanidade. E nós temos um sinal do que é uma outra humanidade aqui entre os nossos irmãos intraterrenos. Entre eles, não existe reprodução sexuada. Neste mesmo planeta, não é em Júpiter, nem em Saturno, nem em Urano. Neste mesmo planeta, existe humanidade que não tem reprodução sexuada. E eles devem estar esperando que na superfície da Terra este quadro mude um pouco para eles darem um passo. Porque não pode haver um hiato num planeta. Não pode haver no planeta uma humanidade que esteja num ponto e uma outra que esteja em 3, 4 pontos lá na frente. Então os nossos irmãos intraterrenos, para avançarem no caminho da criação, eles estão aguardando que nós tenhamos essa sexualidade como meio de reprodução, só para isso. Porque o resto, toda esta energia é usada para outras coisas que nós não desenvolvemos porque estamos usando erroneamente. Então não desenvolve. Nós teríamos que, quando compreender estas coisas, se é que compreendemos, que podemos não compreender, podemos não aceitar, podemos achar que não é, mas aqueles que compreendem e aqueles que aderem não devem esperar um momento para fazer isto. Não devem esperar um momento, porque nós estamos num momento de urgência. E daqui a um momento pode não ser mais possível você seguir numa certa direção. Porque perdeu um segundo, já não vai mais na certa direção. Então hoje, aqueles que compreendem não devem hesitar. Agora, quem não compreende ainda vai precisar de outras experiências e aí paciência. Agora, quando o tibetano tratou desse assunto, ele disse, mas não pense nisto. É uma forma tibetana. Tire isso da cabeça. Pronto. Pense em outra coisa. Há algum tempo, em meus sonhos, me vejo na casa na qual vivi desde o meu nascimento físico até a vida adulta. E os acontecimentos nos sonhos são diversos, porém o lugar é sempre o mesmo. Então, essa experiência terrestre, ela fica repercutindo no nosso ser. Então, se esta pessoa viveu numa casa até a idade adulta, até hoje ela sonha que está naquela casa. Nós somos lentos, nossos corpos são muito lentos. E não é só o corpo físico que é lento. Vocês sabem que o corpo físico é lento, não? A gente leva um tempo enorme para chegar até aquela porta. Então, somos lentos corporalmente. E os nossos corpos internos, o etérico, o astral, o mental, também não são muito rápidos, são lentos. Você vê quanto tempo que você leva para tomar uma decisão, anos e anos para tomar uma decisão, horas e horas para tomar uma decisão. Nós somos lentos mesmo. E claro, que você já não vive naquela casa há muitos anos, mas um corpo interno seu ainda vive lá. Ainda está com aquilo na memória, ainda está com aquela marca. Não soube transcender aquela marca, não soube sair daquele ponto. Então nós temos isso com os nossos corpos. Vocês sabem, às vezes vocês querem orar, vocês estão com a ideia numa coisa mais ampla e vem na mente certas coisas que não tem nada a ver com aquele momento, não vem? Coisas que se passaram durante o dia, coisas que se passaram ontem, coisas que vocês desejam, que querem, o que vocês têm que fazer amanhã. Então os corpos são assim, assim são os corpos. Eles não esquecem das coisas facilmente, não. Por isso que a gente tem que ter um certo cuidado com os corpos, porque tudo aquilo que eles fazem fica marcado. Tudo aquilo que acontece, eles ficam com aquela experiência. E custa para pagar aquilo, para transcender, para mudar. Mas aí também teria que, já que a gente se decide a ser mais cauteloso consigo, a ser mais atento consigo, não pensar nisto. Pronto. Porque quanto mais você pensa nestas coisas, mais reforça o que está marcado ali. Então, digamos que você passou por várias experiências, que você passou por várias coisas, e agora você não pense mais naquilo. Você pense naquilo que é a sua meta. Não tire sua mente da sua meta para pensar no que já aconteceu. Porque você está reforçando aquela recordação, você está reforçando aquilo no seu sistema de computação. Mesmo que no computador você fica apertando aquela tecla, aquilo nunca sai do vídeo. Você tem que pensar na sua meta, não tirar a mente da meta. Só tirar a mente da meta quando precisa da mente para resolver alguma coisa aqui no dia a dia. Mas a mente nem precisa sair da meta. Qual é a relação entre a energia Kundalini e a Madre Universal? Energia Kundalini é do tempo em que a gente tinha a energia aqui na base da coluna e que ela tinha que subir, 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 e sendo transformada, transmutada. Hoje, isso não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Hoje nós temos que estar num nível que corresponda ao nosso destino, à nossa meta. Nós temos que estar num nível que corresponda ao que deve ser a humanidade hoje. Não é mais no tempo de Kundalini. Kundalini ia tratando desde os centros baixos. Hoje nós não estamos mais tratando de centros baixos. Nós estamos tratando de unir todos os centros no consciente direito. Não em Kundalini, não na coluna. O que é isso? Hoje nós temos que fazer a união do consciente direito. Nós temos no livro Mistitlan gráficos, quadros, figuras, ilustrações, exercícios, tudo para isso. E esses exercícios foram repetidos em outros livros. O consciente direito não é no corpo físico. No corpo físico, nós temos a sede da consciência física. Mas quando nós temos que nos tornar imateriais, nossa consciência não pode estar aí, presa aí. Nós temos a consciência do físico para efeito de tratar este físico enquanto nós o usarmos, enquanto não chegar o momento de nós o devolvermos para a Terra. Porque o físico é daqui, o físico não é dos planos superiores. Nosso corpo físico é feito de Terra e pertence à Terra. Então o corpo físico nós vamos deixar aqui. E vamos sair com os outros para ir resolvendo isso nos diferentes planos e nos diferentes níveis. Então, Kundalini não tem sentido nenhum hoje. Você hoje tem o consciente direito para desenvolver fora do corpo, porque está mais coligado com a sua parte imaterial do que com a sua parte terrestre. Então, hoje nós vivemos uma situação muito interessante. Nós estamos encarnados no corpo e não estamos no corpo. É simples isto. Nós estamos encarnados, mas não estamos no corpo. Essa encarnação é um fio que coliga com o corpo para fazer o corpo se movimentar, para fazer o corpo cumprir certas coisas que ele tem que cumprir, para ajudar os átomos que compõem este corpo a evoluir. Então, para isso que nós estamos no corpo, não para outra coisa. Então, você está no corpo, mas não está no corpo. Você está no corpo, mas está no consciente direito. Você está visando a mente divina, está visando a consciência da alma, está visando a consciência da mônada, está visando os contatos com a hierarquia. Que hierarquia também não tem corpo, não está no corpo. Então, nós estamos no consciente direito hoje, que não é no corpo. É um estado de consciência que usa o corpo para serviço, para servir a célula, servir esse material físico, servir a isto. Uma consciência animal que está no corpo, uma consciência vegetal que está nas plantas, uma consciência mineral que está nos minerais, não tem o poder que nós temos dentro do corpo para transformar o corpo. Todos esses outros seres estão numa evolução natural que pode ser impulsionada por algo externo, por alguma graça. Mas nós estamos num corpo que cabe a nós cuidar dele de um outro ponto de vista. Cuidar da evolução dele como corpo. Mas para isso você não pode estar identificado com ele. Senão como você vai cuidar de uma coisa se você está envolvido? Não pode. Então você tem que saber que você não é o seu corpo, mas que você está nele. E aí você vai cuidá-lo corretamente, vai cuidá-lo da forma mais adequada. Madre Universal, no nível em que nós a estamos compreendendo, Madre Universal disse: eu estou no meu reino, que não é deste mundo. Isso está nos sendo dito de todas as maneiras. Ela diz: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é material. Meu reino está lá em cima. Não está aqui meu reino. Então não tem nada a ver com Kundalini isto, nada. Não tem nada a ver com coisas antigas. Coisas antigas no sentido de hábitos. Porque você, para estar no reino que ela está nos convidando para conhecer, você, para estar naquele reino, claro que você não pode ir para lá caminhando. Não tem como. Porque você tem que ultrapassar tantas dimensões, tantos planos, que nós não temos o conhecimento para isso. Não temos nem a natureza para isso. Mas ela resolve, ela diz: me acompanhem. Entrem embaixo do meu manto e me acompanhem. Entrem no meu coração e se larguem no meu coração, que eu me encarrego do resto. Muito simples isto hoje, muito simples. Agora, quem não acredita em Mãe Universal, quem não acredita, mesmo que esteja falando, ainda assim não acredita, não tem importância. Você saiba que existem outros planos de consciência, você saiba que existem outros reinos. Cada nível é um reino. Aqui é o reino terrestre. Depois tem o outro reino, tem o reino da quarta dimensão, da quinta, da sexta, da sétima. Tem os reinos supraterrestres, muitos outros reinos. Isso não tem nada a ver com Kundalini. Kundalini tem que ver com a espinha, tem que ver com a coluna vertebral. Chegou aqui e acabou. Então isso não tem nada a ver com Kundalini. Como renunciar completamente à punição, à vingança, no mais recôndito do ser, no mais profundo do ser? Não sei se no mais profundo é assim. No mais profundo talvez não seja assim. No mais profundo não é assim. São nas supraestruturas que essas coisas existem. Não é lá no profundo. Então, essa coisa de vingança, isto é coisa do mental, coisa do corpo astral emocional, coisa do corpo etérico. Tudo isso é costume do corpo físico, condicionamento das células físicas, mas isso não é a realidade. Então, no seu profundo, na sua essência, você talvez não seja vingativo. Você é vingativo na sua mente, nos seus corpos, no seu nível humano, mas não no seu nível divino. Lá não existe isto. Como interpretar corretamente a não cronologia dos fatos? Veja, as mentes estão em processos bastante movidos, não? As mentes estão buscando definições, buscando respostas. Toda a mente busca resposta, toda a mente busca definições, busca compreender as coisas. E há pessoas que já chegaram no momento de apelarem para além da mente e teimam em apelar para a mente. No mínimo, ficam com dor de cabeça ou ficam dementes. Tem muita gente demente porque não conseguia sair da mente, não conseguia resolver as coisas em outros níveis, então ficou demente porque forçou demais uma estrutura que não é para resolver certas coisas. A mente não resolve coisas superiores. A mente não tem estrutura para resolver nada de superior. Então, se você começa a forçar muito, você acaba demente. A mente não é para certas coisas. Tudo aquilo que é transcendental, tudo aquilo que não é a vida cotidiana, tudo aquilo que não é a vida de todos os dias, não é com a mente. A mente, por exemplo, não sabe o que vai acontecer amanhã. Sabe? A mente não sabe o que vai acontecer daqui a um ano. Ela pode pensar que sabe. Ela pode imaginar, pode criar a forma pensamento, mas não quer dizer que vai acontecer. Então a mente serve para muitas coisas, mas não para coisas que estão além dela, que transcendem o tempo, que transcendem o espaço. A mente sabe o que está se passando nesta sala, porque ela tem uma certa capacidade de ver no espaço. Mas saiu desta sala, a mente não sabe o que está se passando em Júpiter nesse momento, porque já é um espaço que ela não abrange. Então, mesmo no tempo e no espaço, ela tem os seus limites. E essa cronologia dos fatos, isto é uma coisa que só existe na mente. É só na mente humana que os fatos são cronológicos. É só na mente humana que existe uma coisa depois da outra. Fora da mente humana não existe isto. Fora da mente humana tudo existe num presente. É difícil imaginar? Claro que é, porque a mente não serve para isso. Você só vai compreender o que é o eterno presente, estar no eterno presente, quando você resolver ir além da sua mente. Senão você não vai nem ficar conhecendo a sua realidade real. Você nunca vai sair desta realidade terrestre, que está em três dimensões somente, e as dimensões são infinitas. Então não queira exigir da sua mente o que ela não pode te dar. Por mais que a tua mente defina o que é o seu eu superior, você usa essas definições para seu governo. Mas eu superior não é aquilo que a mente consegue definir. Eu superior é uma coisa muito mais além disso. Tudo aquilo que sai das três dimensões, a mente não tem condições de te explicar o que é. A não ser que ela te iluda. Porque a mente tem esta tendência de nos iludir. Por que que ela tem a tendência de nos iludir? Porque ela quer continuar a ser nossa instrutora. Então, se você pergunta para sua mente o que se passa em Plutão e sua mente te responde, ela vai responder qualquer coisa. Ela vai fazer tudo para te responder isso. Porque ela quer continuar te informando. Ela quer continuar que você dependa dela. Compreende como é? Então você tem que dizer, minha mente, por favor, fique boazinha. Vamos agora mudar o nosso relacionamento. Você agora vem comigo. Isto é, fica aqui no meu bolso. Mahindra diz, entra embaixo do meu manto. Nós dizemos, você fica aqui no meu bolso e vamos. Ela fica quietinha ali. Se ela não ficar quietinha, você ora e peça para alguém nos outros planos para te ajudar.